Principais notícias do esporte.
Vai querer!
Bola no campo de defesa. Domina a bola aqui atrás, a equipe do Jacuipense com o Daniel. Ele rola a bola para Railon. Railon levanta a cabeça, aciona o quarto zagueiro Johnny, sai jogando lá pelo lado esquerdo da equipe do Jacuipense. Palmeiras marca a distância, acha espaço Jacuipense. Vinícius participa. Lançamento aqui na ponta direita. Quem chega? Chega a marcação do Riquelme. Isso aí é tiro de meta, Ted.
É, na disputa aqui do Riquelme e também o jogador do Jacuipense que sai por aqui, o João Pedro, acabou aí fazendo a proteção e saindo pela linha de fundo. E o Palmeiras vai mudar. Maurício tá indo embora. Maurício, aplaudidíssimo, vai pra Copa do Mundo, seleção do Paraguai. E o 48 tá ali pra entrar. O Larson. Larson, camisa 48, outro jogador da base do Palmeiras.
É, mais um homem de Copa que vai saindo do gramado, Maurício. Esse é titular, né? A gente pode chamar assim, titular, né? Ali faz parte daquele quarteto ofensivo do Palmeiras, ali que roda bastante. E o Abel, ele vai colocando a molecada, né? Até porque essa molecada que pode fazer realmente esse jogo na reta final ganhar um fôlego, né? Dar um fôlego a mais, porque os titulares já fizeram placar. Tem titular aí que pensa, claro, em Campeonato Brasileiro, em Copa Libertadores da América, né? Mais as fases mais agudas da Copa do Brasil, momento de rodar o elenco mesmo, Abel.
Aliás, o time do Palmeiras é uma seleção sul-americana, né? O que tem de jogador de outras seleções, só não tem da seleção do Brasil, por enquanto.
Exatamente, né? O Andrés Pereira era um candidato, né? Teve aquela lesão agora no jogo contra o Remo. O próprio Carlos Miguel, né? Goleirão, foi citado recentemente. É, Vitor Roque, que se lesionou, já só volta depois da Copa. Eu acho que o momento não foi tão favorável aos jogadores do Palmeiras pensando em Copa do Mundo, no Brasil, né? Porque pensando em Gustavo Gomes, capitão do Paraguai, Ramon Sosa vai pelo Paraguai, Maurício vai pelo Paraguai,
O Arias
vai pela Colômbia, o Emiliano sonha em ir com o Uruguai também, quem sabe, enfim, muita gente Flaco. Do Palmeiras vai pra... Flaco Lopes com a Argentina. O
Giai tá na pré-lista.
Exato, os dois na pré-lista, pelo menos 7 ou 8 do Palmeiras estarão na Copa.
Acerte o seu relógio com uma Paiquerê. Oficial do Brasil, 23 horas, 11 da noite, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Jamel confere pra você o tempo e placar do jogo. Esse som ecoa no estádio do café. Toque eletrônico acionado por Valdeir Jorge no microfone da Paiquerê. 25 jogado, segundo tempo. Placar tá assim, ó, Palmeiras tem 4, Jacuipense nada.
Pela Copa do Brasil, mais cedo, Juventude 3, São Paulo 1, Juventude classificado. Coritiba 0, Santos 2, Santos classificado. E em andamento, Ceará 2, Atlético Mineiro 0.
Jefferson Oliveira.
Agradecendo a sua audiência. Obrigado pelo carinho. Não esqueça de deixar o like lá no canal oficial da Paiquerê no YouTube. Paiquerê 917. Tá bom? Deixe seu like lá, compartilhe a nossa transmissão. E claro, participe conosco, mande a sua mensagem. Palmeiras em Riquelme. Ingressou na grande área, vai bater pro gol. Trava, zaga. Afasta o perigo da grande área. O rebote é do Verdão. Recomeça no campo de defesa. Palmeiras só dá Verdão. Palmeiras 4-0. Murilo toca de ladinho. Trabalha a bola a equipe do Verde. Ela chega para Evangelista. Lucas Evangelista levanta a cabeça. Solta a bola aqui na ponta esquerda para o Jefeté. Já olhou para a grande área. Recebe a marcação. Último toque foi do Jefeté. Jogador João Pedro tocou na bola, ela bateu no Jefeté e sai pela linha lateral, arremesso lateral, favorecendo a equipe do Jacuipense. Vai cobrar Vicente, o lateral da direita. Qualiticom, sua empresa vai enfrentar os desafios, sair muito mais forte do outro lado. Conte sempre com a Eliticom.
Gustavo,
diga.
Daqui a pouco, Gustavo, camisa 16, vem aí no Jacuipense.
Já, Gustavo, e a gente recebe a visita aqui do presidente da Fundação de Esportes de Londrina. Grande Prochê. Linda festa, né, Prochê?
Linda festa. Estádio bonito, uma noite fria, mas bonita, e uma festa bonita aí da torcida do Palmeiras, vendo 4-0.
Esse gramado eu nunca vi desse jeito, hein?
Foi um mês e quase 40 dias aí de cuidado, com a ajuda também aí do pessoal do Palmeiras.
Bem, Verdão, esse é Felipe Prochê, presidente da Fundação de Esportes Palmeiras, lança a bola na grande área, quarta zaga, sai do gol, goleirão Marcelo fica com ela. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado, ducha Foruzzi, só R$39,90. Obra Max, Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver acessando obramax.com.br.
Luzes!
Chega mais!
Olha as luzes dos celulares, todas elas ligadas para fazer a... Olha a festa que a torcida do Palmeiras faz aqui no café, já foi uma coisa linda de se ver.
Uma linda imagem no estádio Jacinto Scarfi. Torcedor do verde é só alegria. Palmeiras quer mais. Riquelme coloca na frente, quarta zaga, afasta o perigo da grande área, sobra de Jefeté, começa a cantar, soltar a sua voz novamente, o torcedor do verde. Lucas Evangelista tem a bola dominada pela esquerda, fechadinha com intenso, rola a bola de lado do Evangelista, ela chega para Benedetti, Benedetti coloca a bola para Murilo, prepara o tiro, lindo lançamento do Murilo, interceptação feita no meio do caminho, vai bem na marcação para fazer o corte a equipe Jacuipense. Tá pressionada a equipe do interior baiana, a arbitragem pegou uma falta. O jogo tá parado, Ted.
Tá pegando um toque de mão ali do jogador do Palmeiras e por isso já foi cobrada pelo Jacuipense, tá perdendo aí de 4-0, enfim, tenta respirar aí dentro do campo.
Rapaz, eu fiquei sabendo, fugindo um pouquinho desse jogo aqui, que nós teremos um campeonato muito bacana de futevôlei. Sim, no Moringão.
Exatamente, né? Areia no Moringão. Claro, né? Organizado pela Confederação Brasileira de Futevôlei, né? Campeonato Brasileiro de Futevôlei, um dos principais torneios da modalidade aqui em Londrina, né? É, trazendo eventos pra Londrina, importante, né? Importante assim como esse jogo do Palmeiras. E o Palmeiras, né? Agora, falando sobre o Verdão em campo, o Palmeiras joga com muita tranquilidade no jogo de hoje e a reta final é a da molecada, né? O Abel coloca as crias da academia pra jogar, tirando o Evangelista, o Palmeiras tem, do meio pra frente, né? Tem Larson, tem Luiz Pacheco, tem Riquelme e tem o Belé e o Luigi que já começaram, além de lá atrás tem o Benedetti ainda, então é o jogo da rapaziada, da molecada do Verdão, das crias da academia aqui no café.
Mudou, agora é o sub-23, né? Já você informa, Ted. Riquelme domina, recupera a bola, solta com o Luigi, Luigi rola de ladinho, Palmeiras chega lá pelo lado direito, pois não, Ted?
Camisa 5 foi embora, Gabriel Pereira, camisa 5 foi embora, entra o 16 Gustavo já em campo no time do Jacuipense.
Palmeiras chega pelo lado esquerdo, cruzamento, fica na marcação. Faz o corte, equipe do Jacuipense, Gustavo na primeira participação dele. Bola para linha de fundo, escanteio para o Palmeiras pelo lado esquerdo. Chegamos a 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Placar da Paiquerê tá assim, placar aberto. Goleada do Palmeiras, Palmeiras 1, 2, 3, 4. Agregado 7-0 para cima do Jacuipense. Torcedor do verde não para
a festa, Jefferson, agora vem a festa. John Arias vem aí.
Já John Arias, Benedetti ajeitou atrás pra bater pro gol, Pacheco fica na marcação, insiste o Palmeiras pra marcar mais um, fecha a zaga do Jacuipense, quase, mais um do Palmeiras, ô Ted.
Mais um do Palmeiras, zagueirão Murilo estava por lá, bateu preenchado na defesa do Jacuipense e consegue um escanteio lá pela direita, camisa 12, Kelvin na bola, vai esperar a cobrança do escanteio para a entrada daqui a pouco de John Arias.
Vai ser uma festa só, viu? Isso já tá bonito, imagina a hora que o John Arias ingressar no gramado. Árbitro conversa com a galera na grande área do Jacuipense. Placar de 4-0 pro Palmeiras. Estamos com 31. Vai autorizar a cobrança, escanteio. Jonathan Benkenstein Pinheiro, árbitro gaúcho. Ele autoriza. Cobrança, levantamento na boca do golzinho. Vai pra linha de fundo. Tiro de meta até de...
A cabeçada do Luigi foi pra fora, sem direção. E agora vai ter mudança no Palmeiras. Camisa 11, John Arias. Vai sair o 30 do Verdão. Vai sair aí o Lucas Evangelista. Entra John Arias com a número 11.
Para aplausos, né? Do Estádio do Café. Uma das estrelas da companhia. A cavalaria em campo, né? Com John Arias. E chama atenção porque o Abel faz uma mudança ultra ofensiva para esses 15 minutos finais. Ó, o Café tá chamando John Arias. Ó.
Sente o clima no Café.
Entrando John Arias no jogo, é um jogador importantíssimo, entra lá pelo lado direito. Agora o Palmeiras vai ter sua dupla de volantes formada ali por Luiz Pacheco e Larson. Verdão quer mais, né? Chama atenção isso, a movimentação do Abel Ferreira. Enfim, eu tô curioso pra saber também o Bordeiro, viu, Jefão?
É, até agora nada, viu? Acho que tem muito dinheiro pra ser contado, né? Se fosse naquela época lá dos anos 80, com certeza a galera tava contando a grana. De segunda a sábado, às 12 em ponto, aqui na Paquerê 90,7, você tem o programa Bate Bola, o encontro da equipe total, no mais tradicional programa de esportes do Rádio Paranaense, comando dele, Jota Matheus. Vai querer! Matheus que vai estar na transmissão de Corinthians amanhã contra o Barra. narração de Augustinho Pereira, comentários de Jota Matheus, a voz forte do Rádio Esportivo do Paraná, reportagens de Sérgio Ribeiro, com ele, Nelson Magro do plantão e Valdeir Jorge na técnica de som. Aqui cruza a bola na grande área, a equipe do Palmeiras sobe para fazer o corte, a equipe do Jacuipense disputa a bola no meio de campo, falta em cima do jogador Adriano Júnior. O jogo tá parado aí, Ted.
É, falta em cima do Maicon Jackson Júnior. Ali tentava jogar em velocidade. É, foi com os pés pra cima. Ali tá caído o jogador, agora já se levantou, falta cobrada, perde o Jacuipense, tenta fazer um golzinho no café, viu, Jefão?
Ah, será, meu pai? Como diz Vanderlei Rodrigues, o canhão do Rádio Esportivo, será, meu pai? Sei não, hein? Tá na hora de futebol, tá na hora de Samuel. O Jacuipense não consegue nem chegar na grande área do Lomba.
Nem perto. Aliás, teve um
momento. O uniforme dele continua limpinho.
É, exato. Até, o que mudou no Lomba agora, até achei interessante, o Evangelista saiu, tava com a faixa de capitão. Ele tava com o Gomes, passou pra ele, ele foi passar pro Murilo. O Murilo não quis e levou pro Lomba, né? O Lomba que pouco joga, né? No Palmeiras, é o goleiro reserva do Palmeiras. Agora é o capitão do Verdão, o Lomba, pra participar, né? Pra ter o nominho na súmula.
É, e o João Pedro chegou forte agora, desnecessária essa chegada, hein, Ted?
Ah, chegou, tomou uma dura ali do senhor Jonathan Bankenstein. Chegou forte e chamou a atenção do jogador Jacuipense, porque o jogo praticamente 4-0, não tinha necessidade de chegar como ele chegou no jogador do Palmeiras. Olha o Verdão aí, ó.
Com o Murilo arrancando lá pelo lado direito, soltou a bola pra Kelvin, toque feito mais à frente, de novo, canta o torcedor do Verde. 4-0, Palmeiras vence, vai pro fundo, cruzamento da boca do gol, tirou mal a zaga, insiste o Palmeiras, vai sair do sufoco. Jacuipense lá pelo lado esquerdo. Daniel toca a bola mais atrás. Recua para a rua Nascimento. Ele coloca no meio, vem buscar a jogada aqui atrás. Gustavo participa do jogo. Faz o lançamento lá na ponta. Já corta a zaga do Verdão. O rebote fica com a equipe do Jacuipense. No bate e rebate. O último toque foi do Kelvin. A bola sai para a linha lateral. Vai ter a arremesso lateral a equipe do interior baiano. Com o placar de 4-0 no microfone da Paiquerê. A Paiquerê ligada na emoção da Copa do Brasil. Amanhã tem mais. Amanhã é a vez do Corinthians ingressar no gramado. Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Tem barra, revelação do futebol catarinense, pegando o Esporte Clube Corinthians Paulista. A conversa amanhã é diferente, ô Mateuzinho?
É, o Corinthians fez o placar na ida fora de casa, né? A diferença aqui é que o Palmeiras fez placar em casa na ida, né? O Corinthians tendo vencido o jogo no jogo de ida lá em Santa Catarina, eu acho que também vai administrar e vai se classificar.
Ele te com um nome forte para empresas fortes em frente aos desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Lançamento pro Vicente, lateral de Jacuipense, ingressou na grande área, fez o toque de cabeça, já chega a cobertura do Verdão, com tranquilidade sai jogando. Benedetti explode em cima do Vicente, a bola sai para a linha lateral. A Ribeiro fala influenciando a equipe do Palmeiras. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Mini disjuntor bipolar VEG, só R$26,89. Obra Max, na Avenida Tiradentes, 5.175. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17. E nos feriados, das 8 às 18. Ó, pra Max! Faz a inversão da jogada do time do Palmeiras do campo de defesa. Lançamento para Kelvin. Saiu totalmente errado. Pegou na orelha da bola aí o jogador do Verde. Meteu a bola direto para a linha lateral, Larson. Aí correu o Kelvin, não chegou. Arremesso favorecendo a equipe baiana já no campo de ataque, quase na bandeirinha de escanteio. Uma das poucas vezes que a equipe baiana chegou próximo à grande área do Verdão. Domina a bola, a equipe baiana gira a bola pra lá, pra cá, já recupera o Verdão. Quem sabe pode pintar mais um bom lance do Palmeiras. Vamos, Palmeiras! Bomba neles, Verdão, placar de 4-0. Sai jogando aqui pelo lado esquerdo, Jefeté recolhe. Tem Riquelme mais à frente, Jefeté já coloca pra Riquelme. Passa, Jefeté prende a bola, Riquelme trabalha com a perna direita. Se movimenta Larson no meio, ele preferiu o toque. Chega pra Pacheco, Pacheco aciona lá no campo de ataque. Murilo recebe pelo corredor central, tocou na frente, ficou no gramado, jogador do Palmeiras. A sobra é de Pacheco, abriu pra Jefeté. Tem uma avenida, Jefeté, olhou pra grande área, cruzou na boca do gol pro Luiz, tira a zaga. E aí o jogador do Jacuipense deu um rolinho, só que na sequência perdeu. Abre o contra-ataque, o Verdão, bola pelo meio de campo, já rasga lá atrás mais uma vez a zaga, insiste o Palmeiras, agora pelo lado direito com o jogador Kelvin. De segunda a sexta, das 9:30 às 11:30, aqui na Paiquerê 90,7, Fiori Luiz e Rodrigo Liares com o líder de todas as manhãs, Conexão Paiquerê, utilidade pública, informações, comentários e a sua participação, Conexão Paiquerê. 37 minutos. Benedetti de longe soltou uma bomba! Espalma, Marcelo! Bela defesa do goleirão Jacuipense. Lindo chute do Benedetti, Tendi.
Ah, o Benedetti foi arriscar ali. Falou, ah, estamos ganhando, né? Vamos tentar uma daqui pra ver qual é que é. Mandou a sapatada, a bola foi fazendo uma ventania, o Marcelo fez a defesa, escanteio cobrado, vem Palmeiras.
Arias rolou de ladinho, grande área, bola recuada mais atrás, Kelvin lançou na boca do gol, olha o gol do Verde, afasta a zaga, completa lá atrás, tira o perigo, Adriano Júnior. A sobra do Verdão recomeça no campo de defesa, a equipe do Palmeiras trocando passes, domina a bola, Larson toca a bola mais à frente para Riquelme, pedala, foi pro fundo, Riquelme ingressou na grande área, lindo corte, é agora, mais um do Verdão, ele tocou direto, tirou o goleiro Murilo de cabeça, bateu em cima da zaga, insistiu Palmeiras, bola com área, rolou para Kelvin, vai bater pro gol, para fora, passou perto demais. Agora eu vou fazer, ó, foi assim, ó, quase, Ted.
Olha, que jogada ali na esquerda do Palmeiras, o cruzamento foi perfeito, mesmo com o toque do goleiro Marcelo, sobrou na cabeça do Murilo, e aí ele só cumprimentou, e aí a bola bateu na defesa. Na sequência, o Kelvin mandou um pombo rasante, e ela passou ali, ó, muito, ó, isso aqui, ó, mas foi só aqui pra não sair o quinto do Palmeiras.
O Palmeiras joga em ritmo de treino, né? Impressionante. O Riquelme agora, ele colocou o lateral do Jacuipense no chão com a facilidade que parecia que o garoto era o menino do Jacuipense, né? Sendo que o garoto é o Riquelme. Impressionante, né? O bom nível que tem os meninos do Palmeiras, mas jogando com muita tranquilidade o Verdão.
Palmeiras vem com Murilo, pede Arias, recebe Arias, aproxima-se Belelli, prefere o toque na abertura lá na ponta direita para Kelvin, voltou com Arias, ele traz jogada pelo meio de campo, aciona Larson, trabalha a bola, equipe do Palmeiras, são jovens jogadores do Verdão, o sub-23 do Palmeiras trocando passes, bola com o GFTS, já tem mais experiência, aciona Riquelme, tá com fogo no corpo, trouxe pro meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, trabalha na grande área, Luigi, devolveu de calcanhar para Riquelme, corta a zaga, joga bonito Palmeiras, Tete.
Joga bonito, né? Os garotos fazem realmente um jogo de muita habilidade por ali, toques de primeira, e agora não conseguiu aproveitar a chance, e daí fez a falta o jogador do Palmeiras, camisa 48, que é o Larson. Falta já cobrada, vem o Jacuipense.
Hora certa no microfone da Paiquerê. Acerte o seu relógio com a Paiquerê, 23:15, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Jamel, confere pra você o tempo e placar do jogo. Chegamos a 40, amigo torcedor, 40. Jogados 40 minutos, segundo tempo. Placar da Paquereta, assim, Palmeiras tem 4. Jacuipense e Nathan.
Pela Copa do Brasil, em andamento, segundo tempo de jogo. Ceará 2, Atlético Mineiro 0. Remo 1, Bahia também 1. 91,7.
Com Palmeiras no ataque, Arias arriscou de longe. Cai pra fazer a defesa, o goleiro. Que susto ele passou, hein, Ted?
É, passou um verdadeiro susto, né? Ali o camisa 11, John Arias, que vai pra Copa, o colombiano bateu forte, e aí o Marcelo fez a defesa no chão. É um gramado molhado, poderia ter se complicado o goleiro do Jacuipense. Boa outra jogada do Palmeiras por aí. Que pressiona, hein, Jefferson?
É, o Palmeiras não dá espaço, né, Mateuzinho? Nitidamente quer ampliar o placar.
O Jacuipense não respira, e acho que o Jacuipense tá rezando pra alguém apitar o final do jogo, porque não vai sair muita coisa dali, não. O Palmeiras joga com muita tranquilidade pra fazer quinto, pra fazer o sexto. É só forçar um pouquinho.
Cabe mais. Arias na velocidade, seguro que eu quero ver. Ingressou na grande área. Arias fez o corte, cruzou por baixo. Fechadinho demais. Marcelo, goleirão Jacuipense, cai pra fazer a defesa, até de...
Olha, o pequenino jogador do Palmeiras, o John Arias, partiu em velocidade, encarou a marcação ali do Juan, que conseguiu fazer a cobertura e atrapalhou o cruzamento do camisa 11. Aí o Marcelo fez a defesa, chegou mais uma vez forte o Palmeiras por aquele setor ali. O John Arias entrou pra fazer um estrago, hein?
Tá fazendo fumaça. E olha o time de Jacuipense saindo jogando errado. Recupera a Luigi, faz a finta, tocou nas costas do Riquelme. Que olhou pra ele e falou, não, neném, tô correndo, neném, tô correndo. Quem tá correndo por aqui é a equipe do Jacuipense, tentando chegar no campo de ataque. João Pedro colocou na grande área, trava a zaga, sobrou pro Vicente, bateu pro gol. É show! Jacuipense, na única bola chutada pro gol. No rebote da zaga do Verdão, ela caiu com o Vicente. Ele soltou um torpedo, uma bomba indefensável pro goleiro Marcelo Lomban. É gol do Jacuipense no Estádio do Café. Descontas Vicente. Quando eram jogados 42, segundo tempo. Com Vicente, galera. Com ele não tem lero-lero. Com ele tem bola no fundo da rede do Palmeiras e sorriso estampado no rosto do torcedor Grená. Agora no placar da Paiquerê tá assim, ó. Palmeiras 1, 2, 3, 4. Jacuipense 1.
É aquele gol para entrar no currículo, né? Depois da boa jogada aqui do João Pedro e também do Adriano Júnior, a bola acabou soprando no rebote para o Vicente. Ele mandou uma pancada rasteira, gramado molhado. O goleiro Marcelo Lomba nada pôde fazer para fazer a defesa. Desconta o time baiano. 4-1 é o placar no Café.
Primeiro gol que sofre o Palmeiras, o terceiro que marca o Jacuipense na Copa do Brasil.
É, o Abel foi trocando os jogadores principais do Palmeiras, mas alguns jogadores que se mantiveram em campo não se mantiveram bem. O Luigi fez o gol de pênalti, mas ele perde uma bola até boba ali, né, no ataque. É um pouco de preciosismo demais do Luigi. E aí a bola foi nas costas do Jefté, que é outro que também não tá bem, né? Acho que o Luigi e o Jefté talvez sejam os pontos mais baixos do jogo, individualmente, tecnicamente falando, do Palmeiras. E aí, em erros dos dois, né, sai o gol do Jacuipense. Quem diria, na primeira no gol, e um belo gol faz o Vicente. Gol do Jacuipense no Café.
Um golaço do Vicente. Aqui vem Jefté, passou por dois, prende a bola, solta de ladinho, tenta chegar no campo de ataque, a equipe do Verdão, bola com o Larso, e empurrou na frente, o jogador do Palmeiras está impedido. Nitidamente está impedido. Ô, Tete.
Ah, estava lá, denunciando o Maurício Coelho Silva, que estava realmente à frente o jogador do Palmeiras nesta jogada, né? Um pouquinho realmente à frente, poderia ter aí tido uma melhor oportunidade o Palmeiras de ampliar o placar. Sem muita pressa, perdendo aí, o Marcelo vai fazer a reposição. 1-2-3-4-1 Palmeiras aqui no Café.
É impedimento marcado, Eric Pelé, que já marcou um golaço aqui no Café. Elite Com, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Com. Estamos chegando na reta final, você já viu o toque de 30, vai querer 45, amigo do torcedor, 45,
mais dois.
Vai sair o público em renda, anota aí, Ted, já se informa no microfone da Paiquerê. Sai jogando a equipe Jacuipense, pelo lado direito, Vicente, autor de um golaço, aciona mais à frente, João Pedro, lá vem o JP pra cima da marcação do Palmeiras, GFT na marcação, João Pedro, tentou corte, dobra a marcação, Verdão. Toque para a linha lateral. Arremesso lateral favorecendo a equipe do interior baiano. Vai terminar a partida no Estádio do Café. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Jacuipense quer mais. Lá vem cruzamento. Vai ganhar escanteio. Equipe do interior baiano que se solta no jogo no finalzinho, Tete.
É, tá se soltando, né, Jefferson? Mais uma vez agora vem aqui a Jacuipense pelo setor direito. Conseguiu mais um escanteio. Camisa 20 tá por ali para fazer a cobrança. João Pedro vem, Jacuipense vem, você, Jefferson Oliveira.
No microfone da líder do Rádio Esportivo do Paraná.
Sentiu o Benedetti, ó.
É, ele fez o corte e sentiu.
Sentiu, tá ali, inclusive o árbitro da partida, o senhor Jonathan Benkenstein. Está pedindo para que o jogador saia. O jogador do Palmeiras está deixando o gramado por aqui na linha de fundo. Vai ficar com um a menos o Palmeiras, hein?
Já tá recuperado ou não? Tá fora do gramado. Quem cobra escanteio aí, Ted? Do seu ladinho.
Camisa 20, João Pedro.
JP na bola, pede passagem todo mundo na grande área do goleirão Marcelo Lomba. Se segura aí, Lomba. Vem chumbo do grosso pra cima de você. Placar aponta 4 pro Palmeiras, 1 pra equipe do Jacuipense. Cobra esse escanteio. João Pedro levantou no primeiro pau. Tira a zaga do Verdão com o Jefeté. A sobra de novo é de João Pedro. Vai encarar a marcação, João Pedro? Ele pedala. No X1. Vai pro fundo. Ganhou. Fez o cruzamento pra trás. Corta a zaga. Mas ele passou facinho pelo Jefeté, hein? Ei, ô Ted.
Ah, passou fácil, mas tem mais o Jacuipense por aqui, tá tentando ficar abusadinho, olha lá, tentou uma falta que não aconteceu, segue o baile, Jefferson.
O tal do João Pedro é abusado, hein? Entrou abusado. Bem, o camisa 20, canhotinho do Jacuipense é abusado.
Luigi coloca pra correria do Arias, ele aposta a corrida, chegou, ingressou na grande área, vai pintar mais um, cortou, vai bater pro gol, a bomba, espalha o goleiro. Último lance do jogo.
Renda. Apita o
árbitro Jonathan Bankenstein Pinheiro. Ponto final, vitória do Verdão. 4 pro Palmeiras, 1 para Jacuipense. Informação da renda para Obra Maxted.
Vamos lá. 16.628 público pagante, 687 não pagantes. Público total 16.941 para uma renda de R$2.133.710.
Valeu, Ted. A galera começa a deixar o gramado, você tem prioridade. Repórter Ted Lee Show Pérez.
Aguardando aqui os jogadores do Palmeiras que estão saindo por aqui. Inclusive, estão aqui já saindo. Deixa a gente aproveitar. O Benedetto que tá vindo por aqui, mas a gente consegue fazer, tá tirando a camisa aqui o Benedetto, só aguardar aqui, obrigado, o pessoal tá orientando a gente aqui, esperando o protocolo, né? Enfim, aquele protocolo que a gente tem que respeitar aqui. O Murilo tá saindo por aqui, se a gente consegue, o jogador está aguardando.
Eu acho que ninguém vai falar, viu,
Murilo,
Ted?
Esse...
Gentileza. Aí, vai, Ted, que é sua.
O pessoal aqui, enfim, a assessoria de imprensa aqui tá falando que a gente tem que aguardar. O protocolo, Jefferson, até o Murilo até falou, sinalizou ali.
Por isso que o futebol fica cada vez mais chato. Pega o jogador que fez o gol de Jacuipense, que esse fala, viu, Ted? Tá passando aí do seu lado aí, o número 2, ó.
É, vamos chegar aqui, Vicente, por gentileza. Placar aí de 4-0, enfim, o jogo contra o Palmeiras é um jogo difícil, né, mas... O que que vocês podem avaliar desse jogo hoje diante do Palmeiras, essas duas partidas aí, um jogo com uma equipe que tem todo esse potencial que é o Palmeiras, né? A estrutura do Palmeiras.
Com certeza. Acho que eles têm 14 a 16 jogos sem perder aí. Não é à toa. Time de bastante qualidade. A gente tentou segurar o máximo ali, mas infelizmente não deu.
Aí, esse gol aí tem um saborzinho especial, não?
É, contra o Palmeiras, né? Acho que ele vai sonhar com isso aí anos e anos.
Tá certo, obrigado, Vicente, saindo por aqui, enfim, autor do gol do time do Jacuipense, né? Contra o Palmeiras aqui no Café, Jefferson.
Tá certo, começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produz qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha eletrônica Zagonel, só R$99,90, Avenida Tiradentes, 5.175, Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre onde estiver acessando obramax.com.br.
E agora é legal, né, que o Palmeiras vai saudar o torcedor, né, vai todo mundo saudar o torcedor aqui em Londrina tem esse costume de sair um pouco mais cedo, né, então o estádio do Café já é um pouquinho mais esvaziado do que tava, mas o Palmeiras, o time, vai saudar sua torcida, mais de 16 mil, quase 17 mil torcedores, e até pela renda, né, o Jefão, mostra que vale a pena esse investimento, né, de quem traz esses jogos pra Londrina, porque aí o Jacuipense, se não me engano, recebeu cerca de 500 mil. É, e a gente tem uma renda de 2.133.000, a gente vai ter os descontos, claro, mas já dá um baita lucro para quem trouxe o jogo.
A renda dos bares, né?
Exato.
Coisa toda, entendeu?
Então,
o estacionamento.
Vale a pena esse tipo de evento em Londrina, né? Tá claro.
Sem dúvida alguma. Aliás, tem um torcedor que participou conosco aqui dizendo o seguinte: tia Leila, traz um jogo com o mando do Palmeiras pro Café. Aí já é mais difícil, né? Aí a coisa já é um pouquinho mais embaixo. E aí, Ted, movimentação no gramado, Ted. Prioridade para você. Ted tá se posicionando por ali. O staff do Palmeiras não deixa o jogador do Verdão falar. Vai na zona mista depois, né? Aquela famosa zona mista. De segunda a sábado, às 7:30, aqui na... às 7 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7, você tem o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. A maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo é Londrina em primeiro lugar. É Jornal da Manhã no comando de JP Faria. Quero ouvi-lo, Ted. Tô com saudade da tua voz, né?
É, não, a gente tava só tirando o colete aqui, né? Enfim, daí tiramos o fone, enfim, pra poder fazer a entrega dos coletes, né? Os jogadores estão passando por aqui, Jefferson, e realmente o protocolo, segundo a assessoria do Palmeiras, os jogadores não falam, estão saindo aqui, tem um ou outro que está sendo selecionado para falar, infelizmente.
É a famosa zona mista na sequência, né? Exatamente. Mas o ouvinte da Paiquerê não vai perder um detalhe sequer, porque o Ted tá atento lá, a hora que pintar a zona mista, ele vai trazer a voz dos jogadores do Verdão nesta fácil vitória, podemos colocar assim, Mateuzinho?
Com muita tranquilidade.
Mamão,
né?
Com açúcar?
Oh, nossa
Melzinho
senhora.
Na chupeta?
Como a gente disse, a vaquinha chegou deitada e o Palmeiras ajudou a afundar ela mais, né?
Aqui terminou o jogo, mas a sua chance de ganhar na Copa do Brasil continua. Copa com chance extra é só na kto.bet.br. Faça sua aposta e se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. KTO, pode apostar.
Vai querer!
E amanhã tem mais Copa do Brasil. Vamos à sede da Paiquerê, na Avenida Higienópolis. Alô, alô, Nelson Magro, plantão da Paiquerê.
Vamos lá, Jefferson. Vasco empatou com o Paysandu em 2-2 e está classificado. O Juventude venceu São Paulo 3-1, está classificado. Roger Machado não é mais o técnico do São Paulo. Coritiba 0, Santos 2, Santos classificado. Mirassol 2, Red Bull Bragantino 1, Mirassol classificado. Finalzinho de jogo, hein? O Ceará estava vencendo por 2-0 o Atlético Mineiro. O Atlético conseguiu o seu golzinho. Permanecendo esse resultado, decisão da vaga vai para as penalidades máximas. E o Bahia ia empatando com o Remo, mas o Nelson, Remo fez o segundo, 2-1, vai lá a prioridade, Ted.
Deixa eu aproveitar aqui o Marcelo. Marcelo, por gentileza, é um jogo difícil, é claro, a gente sabe enfrentar o Palmeiras, mas ali o que dependeu de você, você fez tudo, né? Mas esse jogo, qual a avaliação dessa participação na Copa do Brasil?
Uma boa noite, como eu falei no vestiário o tempo todo, a gente veio aqui para desfrutar esse momento, não vai ser todos os dias que a gente vai enfrentar uma equipe do nível do Palmeiras, então é só desfrutar mesmo. A ficha ainda não cai, às vezes você olha ali para uns maiores vencedores e jogadores de Europa, jogadores de seleção brasileira, então às vezes a ficha não cai ali, fico olhando admirado e só grato a Deus por cada oportunidade de poder vivenciar momentos como esse.
E o jogo em Londrina, né? Vale sair lá da Bahia, vindo na Bahia, qual que é a avaliação de vocês em relação a jogar aqui no Norte do Paraná?
Somos um time do interior, um time no qual qualquer renda, tudo é bem-vindo para o planejamento do clube. Então, tenho certeza que a diretoria avaliou o melhor cenário possível para beneficiar o clube. Então, pode ter certeza que o clube foi beneficiado, conseguiu fazer um orçamento, assim como nas premiações da Copa do Brasil, para cada vez mais o Jacuipense estar alcançando gols maiores.
Olha, certo. Obrigado. Esse aí, o goleiro Marcelo, né? Goleiro do Jacuipense, falando, né, desse resultado e também da questão do... Como você está falando? Vamos continuar aqui, ouvindo.
Isso, casa cheia, que a gente possa se acostumar e querer sempre buscar estar jogando jogos dessa grandeza. Porque, como eu falei ali na entrevista, ano passado a gente só jogou campeonato estadual. Então, esse ano, jogar contra um dos maiores das Américas e do mundo é motivo de muito orgulho, que a gente possa se acostumar sempre buscar esses confrontos.
Portanto, Marcelo, né, falando desses confrontos com equipes grandes, né, no caso do Palmeiras, e falando dessa renda aqui em Londrina, conforme eu anunciei, renda de R$2.133.710 para a conta do Jacuipense.
O Marcelo é um dos mais experientes do time do Jacuipense e acho que ele usou a palavra correta, né? Desfrutar do jogo, desfrutar de enfrentar o Palmeiras, desfrutar do gol do Vicente, foi um golaço, né? Realmente, acho que até comentei aqui fora do ar com o Jefão, acho que faltou o time lá abraçar o Vicente, né? Rapaz, meteram um gol no Palmeiras, fez o que pôde o Jacuipense. O Jacuipense é um time modesto, como disse o Vicente, né? Essa parte do valor que vai pro Jacuipense da empresa que comprou o jogo aqui em Londrina vai ser fundamental pra tudo, né? No Jacuipense na temporada, e os milhões que o Jacuipense faturou avançando na Copa do Brasil, derrubou o Novo Horizontino, né? O atual vice-campeão paulista, enfim, uma grande campanha fez o time baiano, e que esse time baiano aceitou trazer o jogo pra cá e fez essa torcida do Palmeiras feliz hoje.
É uma noite especial pra todo mundo, né? Ele foi muito feliz, eu concordo em gênero e grau com você, quando ele coloca viemos aqui pra desfrutar, e não tinha outra coisa a fazer, cara. É imensa a diferença técnica do elenco do Palmeiras pro elenco do Jacuipense. Podia ser um outro clube qualquer, inclusive aqui do sul do Brasil, até mesmo do Paraná.
Passou por aqui, Jefferson, me perdoe.
Foi.
Só para registrar aqui, porque ele já está saindo rapidamente aqui, mas te mandou um abraço pro Matheus, para todos aí da equipe total da Rádio Paiqueria 91,7, nosso queridíssimo Éber Roberto Lopes.
Grande abraço ao Éber Roberto Lopes, sem dúvida alguma, o profissional mais competente da arbitragem que o Paraná teve. Aliás, a escola de arbitragem de Londrina é impressionante, né? O seu Afonso Vitor de Oliveira, depois o Éber Roberto Lopes. Éber Roberto Lopes que apitou o final de Copa América com a Argentina no gramado.
E que legal que voltou, né? O Éber aí, por esse novo regulamento, voltou, né? Já tinha estourado a idade, agora tá aí comandando outro ramo da arbitragem, mas realmente é um grande árbitro do futebol brasileiro.
53 anos tem o Éber, hoje é um dos principais árbitros de VAR do Brasil, ele que reside atualmente em Itapema, Santa Catarina. Voltamos com você, Nelson Magro. Diga lá, Nelsinho.
Vamos lá, Jefferson, dando continuidade na noite de Copa do Brasil. Remo venceu Bahia por 2-1, né? Resultado que elimina o time do Bahia. Eu tô acompanhando as redes sociais, tá pegando fogo, viu? Sabe que sou um cara que fica antenado também, né, Jefferson?
Aí, com certeza.
Né, seguindo as redes sociais, tem torcedor do São Paulo pedindo o Rogério Ceni. Daqui a pouco o Matheus pode até comentar aí se há essa possibilidade ou não, né? Olha, o Ceará vai indo para os pênaltis com o time do Atlético Mineiro. Foi 2-1 na primeira partida na Arena MRV e hoje 2-1 para o time do Ceará. Então não começou ainda a cobranças de penalidades. E além de Jacuipense 1, Palmeiras 4 com sua narração, né? O Palmeiras classificado. Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino por 2-1. Na primeira partida foi 1-1 no agregado, então aí, né, 3-2 para o Mirassol. Mirassol classificado. O Coritiba perdeu para o Santos, 2-0, Santos classificado. Juventude 3, São Paulo 1, como eu disse, São Paulo eliminado. E o Vasco 2, Paysandu 2, Vasco classificado, Jefferson.
Não, sim, para te liberar, na sequência traz a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A, e aí um bom descanso para você, tá bom, Nelsinho?
Vamos
tá...
começar pela Série B, então?
Então, vamos lá.
Nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já no sábado, São Bernardo e América às 16h. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, no mesmo horário, tem Operário e Náutico. Às 18h30, no sábado, Goiás e Botafogo. 20h30, Cuiabá e Novo Horizontino. Domingo, às 16h, Atlético São João del Rei e Juventude. Às 18h, no Oba, tem Vila Nova e Avaí. Às 18h30, o Ceará, no Castelão, joga diante do Fortaleza, no Clássico Cearense. O Heriberto Rios, às 18h30 em Criciúma, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense, e às 20h30 tem Sport CRB. No Moisés Lucarelli, em Campinas, na segunda-feira, às 19h, tem Ponte Preta e Londrina pela Série B. Já pela Série A, 16ª rodada, começa já no próximo sábado, às 18h30, Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco. Às 19h tem Fluminense e São Paulo, e às 21h, com transmissão da equipe total Paiquerê 91,7, tem o Palmeiras contra o time do Cruzeiro. No domingo, às 11h, tem Santos e Coritiba novamente, vão se encontrar dessa vez lá na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Às 16h, também com transmissão da equipe total Paiquerê 91,7, no domingo, no Nilton Santos, em Engenhão, tem Botafogo e Corinthians. Às 16h, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Grêmio. Às 18h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Vitória. Na Arena Índio Condá, às 18h30, tem Chapecoense contra o Remo, e fechando a rodada no domingo na Arena da Baixada, o encontro de rubro-negros. O Paranaense com o Carioca, às 19h30, tem Atlético Paranaense contra o Flamengo. Jefferson.
Valeu, bom descanso, Nelson Magro, até amanhã na programação da Paiquerê.
Opa, uma ótima noite pra você, bom descanso pra você, pro Matheus Camargo, Pedro Gomes, Ted Pérez, Valdir Jorge e ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, até lá.
Um grande abraço, esse é Nelson Magro, plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil. Ele tá no microfone da Paiquerê 91,7, a Rádio do Paraná que o Brasil inteiro conhece. Jogo encerrado no Estádio Café, vitória fácil do Verdão. Palmeiras 4-1 para cima do Jacuipense. Palmeiras avança na Copa do Brasil. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel.
O Nelsinho falou aí sobre a questão do São Paulo, né? O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil vexatoriamente para o Juventude, contamos há pouco a expulsão tosca do Ferreirinha com 30 segundos em campo. São Paulo perdeu para o Juventude, né? Gol do Mandaca no finalzinho, está eliminado. Roger Machado demitido, e aí tem esse burburinho sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni no Bahia, que foi eliminado pelo Remo, né? Também eliminado, mas o plano A é Dorival Júnior, né? Não tem muita dúvida.
Não tem a menor dúvida disso.
O Dorival, ele só não vai ser técnico de São Paulo se ele não quiser, né? A busca do São Paulo é por ele. Eu acho que ele quer o São Paulo, né? Depois de deixar o Corinthians, já declarou várias vezes, né? A sua relação muito positiva com o São Paulo, é campeão da Copa do Brasil, é o nome do São Paulo. Se o Dorival não quiser, aí o São Paulo pode caminhar para outros rumos.
Até porque eu acho que o Rogério Ceni não sai agora do Bahia, mesmo sendo eliminado pelo Remo, né?
Até pelo projeto
é diferente.
É, né? Lá no Grupo City, lá a coisa é diferente. Tudo bem que o torcedor do Bahia tá meio pé da vida com o Bahia, com o Rogério já, né? O Rogério foi eliminado na pré-Libertadores, não tem conseguido resultados no Bahia, os resultados esperados, né? O salto que o Bahia esperava, que se esperava que fosse com o Rogério Ceni, o Bahia não tá dando. Isso é um fato, é um investimento altíssimo que tem o Grupo City no Bahia, e o Rogério não tá dando esse salto. Mas, como você disse, o projeto lá é diferente, também acho que ele não vai cair por lá, não.
Vamos aos melhores e piores desta vitória do Verdão contra a equipe do Jacuipense por 4-1, começando com o melhor do Palmeiras na vitória, Matheus Camargo.
Ah, Felipe Anderson, né? Se o Palmeiras teve a tranquilidade para construir aquele 3-0 no primeiro tempo, passou pelo camisa 7, que depois saiu de campo, deu vaga pro Riquelme, né? O Riquelme entrou ali, fez sua fumacinha. Palmeiras até teve uma queda de rendimento, né? Depois de várias trocas, por isso mantém o voto no Felipe Anderson.
Pra você, Ted, quem foi o melhor do Verdão?
Felipe Anderson.
Também fico com ele. Que atuação do Felipe Anderson hoje aqui no Estádio do Café, viu? Melhor da equipe do Jacuipense.
Cara, eu vou ficar com o Vicente, né?
O cara fez o gol, o golaço,
pô,
né?
O cara fez um gol que vai ficar no DVD dele o resto da vida, né? O DVD, o Estádio do Café tá marcado na vida do Vicente, o nome dele tá marcado na história do Jacuipense, e foi um golaço, né? No Estádio do Café, uma sapatada mesmo, sem chance do Marcelo Lomba, um chute do Jacuipense, um gol, e o gol foi do Vicente.
Tese Pérez.
Vicente.
Vicente é o nome da equipe do Jacuipense nesta vitória do Verdão por 4-1. Abraçando você que está retornando para sua casa, você que é de outra cidade, pegando as estradas aí devagar, que Deus te acompanhe. E estamos juntos, viu? Obrigado pela carona, a imensa audiência da Paiquerê em 91,7. Abraçando você também de outras cidades, outros lugares, pelo mundo afora. O Emerson está em Zurique. Diga lá, Tendi.
Só aguardando alguns instantes, daqui a pouco o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, vai conceder entrevista coletiva aqui nesta sala, onde nós sempre aqui ouvimos o Londrina Esporte Clube, né? Técnico do Londrina, enfim, daqui a pouco o Abel vai estar por aqui, nós estamos aguardando o comandante técnico do Palmeiras e depois, posteriormente, se der, a gente ali na zona mista, pegar algum jogador do Palmeiras para registrar aqui também no microfone
da Paiquerê. O microfone da Paiquerê sempre chegando primeiro. Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar desafios, sair muito mais forte do outro lado, conte sempre com a Elite Com. Temperatura baixou um pouquinho, neste momento 18,7 graus centígrados, na zona norte de Londrina, estádio Jaci Scaff, inaugurado em 1976, no empate entre Londrina e Flamengo 1-1.
Quase um cinquentão, né? Em agosto, cinquentinha do café.
É, aliás, quem fez cinquentinha essa semana foi o nosso querido Rodrigo Linhares, né? Grande fera da equipe total da Paiquerê. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Fiorucci, só 39,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre onde estiver, na comodidade da sua casa, acessando obramax.com.br.
Vai querer!
Continuando com a votação, pior da equipe do Verdão.
Eu repito, né? O Luigi não fez um bom jogo. Acho que o Luigi poderia ter feito mais contra um time tão frágil como é o Jacuipense, mas ele fez gol dele, né? Criou a jogada do pênalti, né? Sofreu o pênalti, converteu o pênalti. Agora o Jeff Terra, rapaz. Nossa senhora, né? Não conseguiu fazer nada contra, repito, um time muito frágil que é o Jacuipense. E ainda toma a bola nas costas e toma o gol nas costas dele, né? Do lateral direito do Vicente. O Jeff Terra, ele foi contratado. Ele é jovem, né? Tem acho que 21, 22 anos. Contratado por milhões, né? Junto ao Rangers da Escócia. Mas hoje ele é o terceiro da fila, né? Ele tá jogando o Jeff Terra meio que porque não tem outro, né? O Arthur sofreu uma lesão recente, o Piquerez tem uma lesão grave no tornozelo, né? Vai ficar fora da Copa do Mundo o Piquerez. E o Jeff Terra tá jogando porque é o que tem. E não tá conseguindo contribuir com o time do Palmeiras. Acho que é uma preocupação que tem o Palmeiras. Até por isso, né? A preocupação com a recuperação rápida do Arthur. Foi mal o Jeff Terra no ataque e foi mal defensivamente. O gol foi nas costas dele, Jeff Terra.
Pior do Palmeiras nesta vitória, Tente.
Jeff Té.
3-0, unanimidade. E o pior do Jacuipense?
É um time que não tem muito a contribuir. E acho que defensivamente também não. O que me chama a atenção no Jacuipense é que o time veio para se defender, mas defensivamente muitas pichotadas, né, do Jacuipense. Um monte de jogador jogando bola para dentro da própria área, jogando bola para o próprio escanteio. Uma coisa meio assim. Tecnicamente já não se esperava muita coisa, mas precisava contribuir pro Palmeiras, né? Eu vou ficar com o Juan, né? Foi engolido pelo lado direito com o Felipe Anderson ali. Depois formou uma linha de 5, né? Conseguiu ser mais protegido naquele setor. Outros jogadores também foram mal, né? Não conseguiram fazer grandes coisas. O Daniel estava envolvido no lance do pênalti, né? Também apareceu só para isso. Mas vou ficar com o lateral esquerdo, Juan.
Tete.
O lateral mochila. Tomou todas nas costas.
Mochila, é?
Juan.
Ou é o lateral, como é que você fala, Ted? Aquele que tem. É do latifúndio,
né? Esse é um latifundiário, né? Não explora nada e ainda deixa outro explorar a terra dele.
Ted Pérez. Ô, Ted Pérez, me explica aí, eu também fico com ele. Me explica aí, cara, o que que tá acontecendo aí? A moçada tá aparecendo desfile de 7 de setembro, fez fila ali.
É que, na verdade, Jefferson, o que acontece?
Tá bonito, não tá não, Matheusinho?
Tá bacana. É o que eu estou aqui, a gente já tá a postos no vestiário aqui onde vai ter a entrevista coletiva, e naquele ponto ali da zona, uma espécie de uma zona mista, a assessoria de imprensa do Palmeiras organizou ali para que outras pessoas pudessem tirar fotos ali, registrar aí a foto com o jogador do Palmeiras, e inclusive a gente ficou por ali naquele ponto da zona mista e fomos orientados pela assessoria de imprensa do Palmeiras, porque o técnico Abel Ferreira vai estar já aqui para conceder entrevista e posteriormente a gente vai ter acesso ali para falar com os demais jogadores na zona mista. Então o pessoal foi para a zona mista, está sendo orientado para voltar para cá.
Rapaz, tem mais gente ali do que em muitos jogos aí de Série D do Campeonato Brasileiro.
Pô, é verdade, rapaz. A fila de gente ali é formada pra tirar foto.
Abel chegando.
Opa!
Prioridade pra você, abraçando o Mauro Manaim, voltando feliz pra casa. Chega mais tarde.
O homem vai falar.
Só aguardando aqui, o técnico do Palmeiras já está se posicionando ali pra iniciar a entrevista coletiva, e nós aqui, profissionais de imprensa, já posicionados aqui pro início da coletiva, já vamos aproveitar pra fazer perguntas ao técnico do Palmeiras.
E as coletivas do Abel sempre muito interessantes. Vamos ver o que vai sair do estádio do Café, né? Sempre repercute muito o que diz Abel Ferreira.
No pré-jogo ele disse: a diretoria não fala, mas eu falo. Eu não quero esse tipo de calendário no futebol do Brasil. Até quando vai continuar com esse tipo de calendário? Torcedor do Palmeiras está saindo cantando.
Vamos lá,
aqui.
Jefferson, então. Vamos fazer a primeira pergunta. Boa noite, Abel. Queria que você fizesse um balanço, né, dessa vitória, desses dois jogos. E aproveitar também, porque você anteriormente, numa entrevista coletiva, falou sobre a questão do calendário, do desgaste dos atletas, talvez até atletas profissionais que vão disputar a Copa possam ter problemas de lesão, como o Palmeiras tem. E aproveitar, seria o momento dos clubes pegar a sua ideia de deixar a rivalidade e trabalhar isso para o melhor calendário, para que realmente não tenha problemas futuros, como o Palmeiras está enfrentando outros times, de lesão pelo calendário?
Desculpa pelo meu gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a verdade é que depois de ver as imagens, e a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto, porque foi um erro. Como disse, apesar de não ser com a intenção de provocar ninguém, foi um erro, então como tal pedi desculpa.
Em relação à pergunta do calendário, eu estou aqui há 5 anos, essa já deve ser, tenho 5 anos, quase 300 jogos feitos, já me devem ter feito essa pergunta 300 vezes, não é a mim que vocês têm que fazer essa pergunta, está bem? Tu e os teus colegas, que têm muita força, porque a mídia tem mesmo muita força, e se vocês realmente quiserem melhorar o futebol brasileiro neste quesito e neste contexto que tu me perguntaste, se vocês realmente quiserem, eu acredito que vocês têm muito mais força do que eu e que muitos outros treinadores como eu. E outra pergunta era sobre?
O balanço a respeito da vitória do Palmeiras nessa Copa do Brasil. Que avaliação você faz das mudanças do Palmeiras nessa sequência do calendário?
Olha, a verdade é que quem jogou hoje tem sido os jogadores que mais treinam, né? Os que mais jogam praticamente só recuperam, e esses que vocês viram hoje a jogar são aqueles que mais treinam. E fico muito feliz porque às vezes não é fácil a ser treinador, ou para mim ser treinador, o mais difícil para mim é ter que escolher jogadores e deixar os jogadores que eu gosto, deixar os jogadores que eu sei o quanto trabalham para ter uma oportunidade para poder jogar, e eles fazerem um jogo que fizeram hoje, um jogo que o tornámos fácil, porque este jogo já tínhamos jogado contra esta equipa em nossa casa. E foi difícil, os jogos hoje são sempre difíceis, e acho que os meus jogadores, sobretudo aqueles que têm jogado menos, hoje tiveram um bom desempenho, um bom jogo. Acho que eles desfrutaram em jogar futebol com entusiasmo, com responsabilidade, com critério, e fizeram um belíssimo jogo. Parabéns para eles, e como disse, às vezes não é fácil, são jogadores que jogam menos. Eles sabem que têm a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito, e foi bom para eles e foi bom para nós fazermos um jogo como este.
Abel, acredito que para o Palmeiras, para você que está rodando o time, O fato de trazer o jogo do interior da Bahia, onde seria uma logística muito complicada para o Palmeiras, e vir jogar na sua casa, onde o Palmeiras tem um carinho todo especial, eu gostaria que você falasse nesse momento, né? O Palmeiras viveu uma noite muito especial e o torcedor acho que sai satisfeito, mesmo sendo um time reserva, vamos dizer assim, mas deu show, né? Foi um jogo muito bem jogado e a gente até enalteceu também o comportamento do adversário, que foi diferente do Allianz, quando bateu muito. Hoje procurou jogar futebol e um espetáculo, uma festa muito bonita aqui em Londrina.
Eu também tenho a sua opinião. Eu disse aos jogadores antes do jogo que nós muitas vezes vivemos em duas realidades. Aquela que nós vivemos e que sentimos o carinho, o abraço, o afeto e a gratidão do nosso torcedor, como nós vimos aqui e vimos em São Paulo, e vemos em São Paulo e vemos no Remo, onde fomos a última vez. E nós realmente sentimos o carinho do torcedor, a gratidão, obrigado, continuem, não desistam, continuem a dar alegria aos nossos torcedores. E os nossos jogadores têm que entender isso, têm que entender que nós próprios subimos o sarrafo e nós temos que jogar exatamente por eles, pelos nossos torcedores, por aqueles que estão sempre connosco, por aqueles que nos dizem obrigado por tudo que têm feito. Portanto, temos que jogar por eles, por nós e pelos nossos. E vir ao interior, a mim faz-me lembrar, eu hoje no hotel onde estava, abri a janela e quando estou sozinho gosto de pensar na vida, gosto de estar com os meus pensamentos e o interior faz-me lembrar as minhas raízes, faz-me lembrar cidades mais humildes, faz-me lembrar quando se está mais no interior tem que se trabalhar mais. As oportunidades não são tantas, é preciso mais sacrifício, é preciso mais trabalho, é preciso mais resiliência, às vezes para chegar a outros voos, a outros sítios. E a mim, vir ao interior, vir aqui, para mim é um prazer, é um orgulho, é uma honra e faz-me lembrar a minha infância, faz-me lembrar as minhas origens. E portanto, é um prazer e um gosto poder estar aqui e, logicamente, mais uma vez reforçar o carinho pelos nossos torcedores, ontem, hoje à saída, aqui agora, e o futebol é isto, o futebol tem que ser espetáculo, tem que ser duas equipas a lutar pela vitória, tem que ser duas equipas a respeitarem-se, tem que ser o treinador de Palmeiras entender que ele é muito mais do que um treinador de futebol, e por isso eu reconhecer aqui o meu erro que cometi no último jogo. E dar os parabéns a toda esta torcida que veio ver este jogo.
Abel, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. Aproveita para você mandar um recado para a torcida que canta e vibra, que toda vez que vem o Palmeiras jogar aqui no Estádio do Café, enche esse estádio hoje mais uma vez. E queria te pedir para comentar sobre o Belé, que marcou gol na noite de hoje, porque o Gabriel Jesus marcou o primeiro gol dele pelo Palmeiras como profissional, justamente aqui no Estádio do Café, numa noite de Copa do Brasil contra o Asa, então dois xodós aí da torcida do Palmeiras.
Olha, falar do Belé, falar daquilo que é um trabalho da base, já mesmo antes de nós, do nosso grupo, o nosso staff técnico chegar aqui, o Palmeiras já tinha uma estrutura muito bem montada com o João Paulo, que coordena toda a base. A verdade é que já com o Luxemburgo os moleques foram tendo oportunidades de jogar. E tenho a certeza absoluta que quem me contratou olhou para aquilo que era o meu passado, quer no Sporting, quer no Braga, quer no PAOK. Portanto, é uma coisa que nós também, enquanto comissão técnica, fazemos muito, é ter os jogadores a trabalhar connosco. E o Belé é um dos jogadores que já treinou connosco do ano passado, este ano está mais presente na equipa principal, faz parte do nosso elenco, e quando nós entendemos que está espaço para jogar em baixo, pode jogar. Mas como disse, eu acho que quando olhamos para este tipo de jogadores temos que olhar para aquilo que é a visão da nossa presidente, aquilo que é a metodologia de treino da equipa profissional e tudo aquilo que é o trabalho da base feito pelo João Paulo, feito por todos os treinadores. E quando nós temos destes jogadores que são bem formados e têm um treinador e uma comissão técnica na equipa principal que tem paciência, como nós temos que ter com o Luigi, ainda hoje o Luigi fez um belíssimo jogo, porque são miúdos em que nós estamos sempre a cobrar, eu estou-lhes sempre a explicar que a cobrança faz parte. Eu acho que a maior pressão que nós podemos ter é exatamente essa. Eu acho que às vezes mesmo a pressão, este desconforto nos ajuda a ir para outros patamares e ao contrário daquilo que muitas vezes os jogadores pensam, por isso que eu falo muito com eles sobre isso, tem que ser um privilégio e não algo que nos faça ficar mais tímidos, mais acanhados e com medo de errar. Eu acho que isto são oportunidades, às vezes, quando as coisas não nos correm tão bem, quando cometemos erros, são oportunidades que nós temos de poder aprender e poder voltar mais forte. Portanto, a nossa base está de parabéns, o Belé está de parabéns, o Larsson está de parabéns, o Luís está de parabéns, o Luigi está de parabéns, o Belé está de parabéns. São jogadores, vocês sabem, eu sou um apaixonado por futebol, eu venho e cresci na base. Eu se não sentir a minha equipa a fazer aquilo que eu vi hoje, eu se não sentir a minha equipa a competir por cada bola, quando temos que correr com alma, com garra, com determinação, e quando a tivermos bola, se não jogarmos com este entusiasmo e com este prazer, eu não estou aqui a fazer nada e o meu trabalho não está a ser bem feito. Eu sei é que em função muitas vezes do contexto, em função do adversário, em função do desgaste, nem sempre nós vamos ter o melhor espetáculo. Agora, o que eu acredito, para responder aqui ao teu colega, quando as condições são criadas para que os jogadores possam treinar, recuperar e jogar, eu vos dou a minha palavra de honra que o Palmeiras e todas as equipas brasileiras vão poder oferecer muito melhores espetáculos. E se conseguirmos juntar a isso, um dia façam uma pergunta ao jornalista, aos jogadores que vêm da Europa. Não sei se vocês sabem, mas nós temos lá o Estevão, está connosco agora. Disse, então Estevão, que tal é o gramado? Como é que é a diferença do gramado? Faço uma pergunta a esses jogadores, só para vocês entenderem, eu estou sempre a explicar e não me vou cansar de explicar. Não tenho, não vou comprar nem quero Ferraris. Mas eu, se quiser andar com Ferrari na cidade de São Paulo, vai ser muito difícil eu não chegar a casa com para-choques da frente e com o de trás e ficar em qualquer lado. É isto que eu vos quero dizer. Sim, é espetacular a cidade, é maravilhosa, uma cidade espetacular, mas há coisas que nós podemos melhorar e a minha função é, e só para finalizar, eu não estou contra nenhuma pessoa em particular. Eu quando falo, eu não critico nomes ou as pessoas. Eu procuro desafiar a quem decide para organizar, e a vocês mídia, por isso é que me fizeste essa pergunta, a 30ª pergunta que me fazem sobre o calendário, vocês são um meio muito importante para que se possa ajudar a criar um calendário para que haja menos lesões. O Palmeiras tem 7 lesões, se calhar a seleção vai ficar sem menos 3 ou 4. Será que isto é o melhor que estamos a fazer para o futebol brasileiro? Será que isto é o melhor que nós estamos a fazer para os jogadores que podem representar a seleção brasileira? Eu não estou a falar do Palmeiras, eu não estou a falar do Abel, eu estou a falar daquilo que todos nós temos responsabilidade, estou a falar do futebol brasileiro. Se eu consigo ser claro e vocês me conseguem entender desta maneira, ótimo. Os que não conseguem entender, eu não posso fazer melhor.
Abel, boa noite, parabéns pela vitória. E a pergunta, dentre tantos destaques que o Palmeiras teve hoje, um chamou muita atenção, que foi o desempenho do Felipe Anderson, que ainda não caiu nas graças da torcida, e assim, realmente são atuações que podem ajudar a dar confiança. Queria saber sua visão em relação a isso.
Olha, não falando só do Felipe Anderson, eu vou-te falar da minha experiência que tenho como jogador e como treinador e nos dias de hoje. O xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça? O futebol é jogado com os pés ou com a cabeça? Hoje, a experiência diz-me, em função das viagens, do contexto, da exigência de termos que ganhar sempre. Mas quem é que tem que ganhar sempre? Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Santos, o São Paulo, o Corinthians. Mas só um é que vai ganhar, mas temos que ganhar sempre, não é? E é normal, às vezes, os próprios jogadores terem altos e baixos no seu desempenho. Há uns que têm mais confiança, outros que têm menos. Agora, falar de talento, acho que não há dúvidas. Ele é um bom jogador. Agora, há uma coisa, quer na nossa vida, quer no futebol, que para mim é a base, que é a confiança.
Confiança, confiança, confiança. E ela não se constrói através de um sentimento. Ela não entra através de um sentimento. Ela entra através de atitudes. Ela entra através de uma linguagem corporal. Ela entra através de pensamentos. E é isto que eu trabalho muito com os meus jogadores. A parte mental. A parte mental. E o Filip Andersen tem sido isto. O calendário, o teu colega está a falar, o Filip Andersen jogou sempre de forma regular, quase sem lesões nenhumas, e aqui no Palmeiras, se vocês contarem uma boa parte do tempo que ele está aqui, ele tem tido algumas lesões que o têm afetado, não só na parte física, como também no rendimento. E muitas vezes vocês não sabem, mas às vezes quando nós temos este ciclo de jogos seguidos, há muitos jogadores que jogam, mas que não estão a 100%. Há muitos jogadores que jogam e não estão a 100%. Mas tem a ver com aquilo que é uma condicionante de um contexto, que é o futebol brasileiro, que são as competições internacionais aqui, 6 horas de avião para o Peru, 6 horas para voltar, 3 horas e meia para o Remo, 3 horas e meia para voltar, 2 dias depois estamos a jogar aqui com a Joaquim Pense. Isto não para, né? E quando eu estou mais calmo, estou aqui e falo com vocês as mesmas coisas, calmo. Quando eu estou mais nervoso, porque